Olá, bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa terra deste domingo. Este é um programa que há 30 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Agora, e até bem perto do meio-dia, vamos andar pelo concelho de Penafiel. Vamos falar da festa do Egas e dos 35 anos da elevação de Paço de Sousa à vila.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, as festas de São João em Alpendurada, no Marco de Canaveses, e a festa do Egas e 35 anos da elevação de Paço Sousa à vila em Penafiel. Com o apoio, Junta de Freguesia de Alpendurada, Várzea e Torrão. Visitem-nos de 18 a 23 de junho nas festas de São João de Alpendurada. Frutas Moreira. Estamos em Alpendurada. Max Finance. Nuno Moura Seguros. Agência Paço de Sousa, Contabilidade e Seguros. Estamos na Avenida Egas Muniz, em Paço de Sousa. Sust4Amp, soluções para problemas ambientais. Frutaria e Minimercados Egas Muniz, em Paço de Sousa.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
A festa do Egas, realizada em Paço de Sousa, no concelho de Penafiel, é um evento recente que alia a celebração popular à valorização histórica da comunidade. Inspirada na figura de Egas Muniz e ligada ao mosteiro local, a festa evoca a identidade e memória coletiva da freguesia. Para além da animação, gastronomia e convívio, assinala também a elevação de Paço de Sousa à vila em 1991, reforçando o seu significado cívico. A história da festa do Egas começa curiosamente no presente. Foi em 2019 que a Junta de Freguesia de Paço Sousa, em articulação com o município de Penafiel e o tecido associativo local, promoveu a primeira edição do evento. A intenção era clara: celebrar três dimensões fundamentais da vida comunitária: a elevação da localidade da vila, ocorrida em 1991, as festividades de São João e o início do verão. Mas o nome escolhido para a festa não foi casual. Egas é mais do que uma designação apelativa. É um eco da história medieval portuguesa, uma homenagem direta a Egas Muniz, figura maior ligada à fundação da nacionalidade e sepultado no mosteiro de Paço Sousa, coração espiritual da freguesia. Este gesto de evocação revela desde logo a natureza do evento. Não apenas festivo, mas também identitário e memorial. Acresce que a festa do Egas assume também um papel comemorativo de particular importância institucional, assinalar a elevação de Paço de Sousa ao Estatuto de Vila, ocorrida em 20 de junho de 1991. É neste cenário que a festa do Egas se instala, como se procurasse reatar um fio invisível entre o passado e o presente. Ao escolher esta figura como patrono simbólico, a organização da festa inscreve o evento numa tradição mais ampla, a de celebrar a história não como relíquia, mas como experiência vivida. Apesar da sua juventude, a festa do Egas tem vindo a consolidar-se rapidamente. Logo nas primeiras edições, o evento apostou numa fórmula que combina música ao vivo, gastronomia popular, tasquinhas e animação comunitária, criando um ambiente de convívio típico das festas populares portuguesas. Desde uma interrupção imposta pela pandemia, o regresso em 2022 foi marcado por um forte envolvimento da população e das associações locais, sinal claro de que a festa já havia conquistado o seu lugar no calendário efetivo da freguesia. Em 2025, a iniciativa atingiu a sua quinta edição, decorrendo no Largo do Mosteiro, um espaço simbólico por excelência e coincidindo com as celebrações do aniversário da vila, reforçando a sua dimensão institucional e comunitária. Neste ano, a festa ocorre nas datas 19 a 21 de junho. A cada ano, o cartaz diversifica-se, mas também uma constante: a valorização do encontro entre gerações.
Depois disto, ainda há muito para descobrir. Para nos ajudar nesta descoberta, temos aqui connosco em estúdio dois convidados, e são eles Adelino Sousa, o presidente da Junta de Freguesia de Paço de Sousa, e Manuel Ferreira, ele que tem 77 anos e já foi presidente da Junta daquela freguesia. Olá, bom dia aos dois, obrigada pela presença.
Bom dia.
Para abrirmos o nosso programa, vamos ficar com um pequeno trecho do hino de Paço de Sousa.
Paço de Sousa.
Depois do hino, vamos então falar com os nossos convidados. Começo por, obviamente, passo a palavra ao Presidente da Junta, que nos vai falar desta festa que está aí a chegar, que é a Festa do Egas. Que festa é esta?
Esta Festa do Egas foi criada, portanto, por nós para o aniversário, juntar-nos ao nosso aniversário da Vila de Paz de Sousa. Isto, a ideia foi e é para as nossas associações estarem presentes, todas as que têm temas culturais, que são ajudadas, como é óbvio, monetariamente, e são conhecidas e vão mostrando as suas festividades da nossa terra.
Portanto, o programa também, além das associações estarem presentes, há uma festa, há música. Como é que vai ser o programa?
O programa este ano, volto a dizer, começa com as nossas associações, todas as que têm música para nos oferecer, e depois temos os DJs, que é para a malta mais nova, e temos depois, no domingo, o Ruizinho do Acordeão para as pessoas com mais séniores, com mais idade.
Portanto, isto acaba por ser para a freguesia, mas também trazer pessoas de fora.
Sim, o objetivo é esse, até porque temos lá tasquinhas, temos lá onde as pessoas comer e beber, para ajudar precisamente as nossas associações e, inclusivamente, a Comissão de Festa de Nossa Senhora de Lourdes, que também vai estar presente com a barraquinha de comes e bebes, para também ser eles próprios também serem beneficiados com a festa.
E quando é que isto vai acontecer?
Isto vai acontecer no dia 19, 20 e 21 de junho.
Portanto, já daqui a dia, já está tudo preparado ou bem encaminhado?
Não está, está tudo bem encaminhado, está preparado, e isto é porque é neste fim de semana, porque, portanto, o aniversário da Vila é sempre no dia 20 de junho, como é óbvio, e nós, por acaso, este fim de semana calha precisamente o fim de semana de 20, digamos assim, porque normalmente...
É no próximo, mais próximo.
É sempre, se o dia 20 é, por exemplo, numa sexta-feira, numa quinta, não interessa, a festa é feita no fim de semana seguinte. O hastimento de bandeira é sempre no dia 20, mas depois a festa do Egas, digamos assim, a festa em si, é sempre no fim de semana seguinte. Este ano, por acaso, coincide com o fim de semana certo.
Portanto, esta é uma festa que está ali com as associações, mas que acaba por cair a organização também na junta de freguesia.
Sim, nós temos as nossas associações, e são apoiadas por nós, como é óbvio, nós damos as nossas ideias, mas sim, a junta de freguesia tem...
O dia tem 14 associações ativas.
Tem, são muitas mesmo. E todas ativas.
Ainda bem, mas há muitas freguesias que não, é, que não podem dizer o mesmo. Portanto, vocês são...
Atualmente são 14, porque, claro, temos aquelas mais antigas com mais...
Umas mais, outras menos,
exatamente,
obviamente.
Mais antigas e com mais relevo, não é? Quase bombeiros, a Roda da Música, o Rancho, o Futebol. Quer dizer, temos ali algumas já de 80 e tal anos. Portanto, são... Depois temos outras mais jovens, algumas até há 2 anos para cá. Mas temos 14 associações neste momento.
Que, portanto, é bom e parabéns por isso. Como é que vê a evolução desta festa, desde as primeiras edições até este ano? Está evoluído? Tem mudado alguma coisa?
Evoluído, há sempre, temos até nós próprios, as próprias associações, bom corrigindo aquilo que entendem que menos bem correu, para emendar o erro no ano seguinte, mas por norma tem evoluído sempre, de ano para ano.
Vocês também precisam de parceiros para vos ajudar?
Sim, sem dúvida. Até porque as nossas associações presentes, no caso, e nós também, tentamos arranjar os nossos patrocinadores, que nos ajudam bastante, porque a Junta de Freguesia não tem dinheiro para gastar em festas, como é óbvio.
E eles são solidários convosco?
São, bastante.
Regra geral, ok.
Regra geral, sim, sim. São. Temos muito a agradecer aos nossos patrocinadores, sem dúvida nenhuma. Se não fossem eles, não era possível fazer o programa que tem sido feito, inclusivamente este ano.
Ora, esta festa, como já disse, também é para comemorar o aniversário da vila, da elevação de Passos à Vila. Vamos recuar agora um bocadinho e passar a palavra a quem se calhar se recorda um bocadinho melhor desse momento, desse ano, um momento histórico para Passos, Manuel Ferreira, que é antigo presidente de junta. Como é que se recorda deste momento em que Passos Sousa passou a vila?
Recordo-me, e não me esquecerei tão cedo, só se puder a memória. Não, foi um grande acontecimento em Passos Sousa, porque a transformação de uma freguesia em vila é sempre uma mais-valia. E a partir de que uma freguesia tem o estatuto de vila, tem outros poderes reivindicativos. Tem mais parcerias, tem mais possibilidades de falar com as entidades que normalmente ajudam as vilas, e portanto para nós foi uma grande conquista.
O que é que foi assim determinante para essa conquista? O que é que pesou?
O que foi determinante foi o seguinte: eu posso fazer um bocadinho de história sobre isso, porque recordo perfeitamente que era presidente da Assembleia Freguesia do então ex-presidente, já não está entre nós, em que houve a possibilidade de freguesias ser elevadas à categoria de vila e de concelhos também, ou de vilas, as cidades.
Cidade.
Recordo perfeitamente que no dia que foi elevada para Passos Sousa vila, foi Rio de Moinhos e foi Paredes a cidade, precisamente no mesmo dia. Dia 20 de junho de 1991, pelas 10 horas da manhã.
Muito bem.
Mas, recuando no tempo, sei que houve a Assembleia da República pôs um programa para ser discutido sobre a possibilidade de elevação a vilas e a cidades, em que os deputados da Assembleia da República, de então, de Penafiel, tiveram um papel preponderante. E também queria referir aqui uma pessoa que até era do Partido Comunista Português, não interessa, era o deputado da Assembleia da República, era de um juiz, o Pinto Lopes, foi a pessoa que mais se bateu por este programa. Recordo-me de ali várias vezes a Paz de Sousa, reuniu comigo, que era presidente da Assembleia, com o seu presidente da Junta, de então, o Sr. Manuel de Oliveira Barbosa, conhecido por Sr. Manuel da Basta, em que ele lutou, porque havia outros, de outros partidos, mesmo do partido que nós tínhamos sido eleitos, estava um bocadinho renitente, seria bom, seria mau, e na altura deparámos que até com um problema do Sr. Ex-Presidente da Câmara de Penafiel, também já não está entre nós, que punha em dúvida se de facto seria benéfico ou não, naquela altura, a freguesia de Passos Sousa ser promovida à categoria de vila. E nós, na altura, batemos-nos, de facto, todos em uníssono, todos unidos, porque Passos Sousa já tinha um conjunto de coisas, de mais-valias que outras freguesias não tinham. Tínhamos bombeiros, tínhamos futebol, já tínhamos arranjos folclóricos, tínhamos um conjunto de valências, centro-sul, tínhamos um conjunto de coisas que davam-nos uma certa
tinha vantagem em relação a outras.
Exatamente, e batemos-nos por isso. Na altura, o ex-presidente da Junta já não está entre nós, também tinha os seus conhecimentos, que ainda havia os governos civis, Dr. Carlos Brandão, que era o Dr. Carlos Brandão, e a partir daí houve de facto um conjunto de influências que ajudaram para que de facto conseguisse este estatuto. Porque antes de Passos Sousa reivindicar, houve a possibilidade de colocar Termas de São Vicente, e depois mais a seguir entre os rios, mas era uma disparidade enorme, não desfazendo nem sendo contra ninguém, comparando Passos Sousa com Termas de São Vicente, na altura era Pinheiro, e entre os rios Passos Sousa tinha um conjunto de coisas que nos dava muito mais garantias, e foi portanto através dessa oportunidade que os nossos deputados da Assembleia da República debateram-se, baixos assinados, reuniões, etc, etc, e foi uma realidade.
E conseguiram.
No dia 20 de junho de 1991 foi possível para as pessoas
elevar-se a vila.
E Rio Muniz também teve essa possibilidade, porque eles propunham duas freguesias para cada concelho.
Mais tarde
veio a Aragão, não é? Mas foi posterior.
Mas já foi depois. Portanto, e o que é que foi mudando ao longo destes 35 anos? Muita coisa mudou, obviamente, em Passos Sousa.
Sim. Muita coisa mudou porque depois nós, na qualidade, portanto, na altura era membro da Presidente da Assembleia de Freguesia, mais tarde teve um colega meu que foi candidato a Presidente, depois foi Secretário, depois foi Presidente de Junta durante 4 mandatos, que assim, dava-nos outro estatuto. E nós começámos a perceber que éramos mais respeitados. E na altura também tínhamos acesso aos governos civis, porque às vezes as câmaras diziam assim, bom, o governo civil não temos verba. Foram momentos um bocado difíceis, não é? Hoje, embora não está fácil para ninguém, mas é muito mais fácil hoje conseguirmos tratar de determinados
qualquer
assuntos.
Qualquer coisa, claro.
Naquela altura é um bocadinho mais difícil. É? E claro que o Estatuto de Vila é outra coisa, não é? Éramos vistos de outra forma.
E como é que vê hoje a Vila de Paço de Sousa?
Não, vejo a Vila de Paço de Sousa muito, muito bem. Durante os meus mandatos procurei fazer uma melhor dentro do possível e de facto tem havido uma sequência de bons trabalhos. Está aqui o Presidente aqui ao meu lado, também tem feito um bom trabalho, tem tido a felicidade de coabitar bem com a Câmara Municipal, que é sempre muito importante, porque se não houver uma coabitação com a Câmara Municipal, os Presidentes de Junta têm muitas dificuldades.
É mais difícil.
É mais difícil. E eu digo isso por experiência própria. E vejo que a freguesia está muito bem neste momento. O Sr. Presidente falou há um bocadinho que há 12, não é? 12 associações.
14.
No meu tempo havia menos algumas, mas já havia algumas de grande pujança, não é? Já foi no meu tempo que se fundou a Associação de Desenvolvimento de Paço de Sousa. Foi eu que dei os passos todos para que ela fosse fundada, e portanto também é uma associação de credibilidade, não é?
Tem justiça social, mas.
Exato, tem funcionado bem, sim senhor, e os seus dirigentes têm estado à frente, têm procurado fazer o melhor possível dentro de que é possível numa associação daquela envergadura.
No seu tempo de presidente, e antes de passarmos a palavra às pessoas lá de Paço de Sousa, no seu tempo de presidente, quais são assim aquelas obras, aqueles momentos que mais o marcaram?
Marcaram vários, pá.
Imagino.
Por exemplo, uma nova sede junta, depois a seguir um centro comunitário, também colaborámos com a construção da banda de música, porque muita gente não sabe, antigamente a sede junta e a banda era o mesmo edifício, era um edifício com cerca de 50 metros quadrados, da parte de baixo a sede da junta e da parte de cima, e conseguimos, quando houve negociações, foi um grande trabalho que tivemos, negociar o terreno para o centro de saúde, procuramos logo que ficasse um espaço de terreno para uma nova sede junta e da banda, porque entendíamos que Paço de Sousa já parecia mal uma vila termos uma sede junta
assim,
tão pequenina, não é? Então conseguimos, com grande trabalho, conseguimos aquele terreno que hoje existe lá, onde foi feito o centro de saúde, a sede junta e a sede da banda. E outra obra que também me sinto muito satisfeito por ter ido para Paço de Sousa foi que na altura já havia uma promessa muito antiga já dos meus antecedentes sobre um pavilhão, e na altura foi-me posto a escolher ou pavilhão ou piscinas municipais. E eu na altura entendi, como Presidente de Junta, reuni com o meu staff todo, entendi que as piscinas seriam a mais valia naquela altura do que o pavilhão. E porquê? Porque na altura tínhamos um pavilhão que dava apoio às escolas, que estava aberto à comunidade, dava para suprir essas dificuldades. Embora o pavilhão seria também preciso. E então conseguimos que as piscinas fossem para Paço de Sousa, embora sejam piscinas municipais, mas foi uma grande valia. Alguém na altura dizia, se calhar as piscinas de Paço de Sousa ia ser um elefante branco, mas eu assumi que não seria, e não foi, graças a Deus. E sinto-me satisfeito que a seguir aqui o Sr. Presidente conseguiu levar para lá o pavilhão, portanto é mais uma mais-valia neste momento de Paço de Sousa, ou seja, a vila de Paço de Sousa tem o privilégio de ter umas piscinas e um pavilhão, coisa que mais nenhuma freguesia no concelho tem. Portanto, nós, no nosso tempo, optamos por algumas coisas. O Sr. Presidente optou por outras, mas foi uma mais-valia.
Mas
portanto,
em conjunto,
exatamente,
claro.
Uma coisa veio fazer outra. Portanto, neste momento temos umas piscinas e temos um pavilhão, portanto, a parte desportiva só não pratica desporto quem não quiser. Tem todas as condições. E temos a banda de música, quem não quiser, só, quem não quiser
é
aprender música. Quem quiser outras atividades, tem o raio folclórico, como o Sr. Adelino Sousa disse muito bem, Paço de Sousa tem instituições que dá para tudo.
Dá para todos os gostos e para todas as idades.
As pessoas não têm razão de queixa para que não se quiserem praticar o folclore ou praticar outro tipo de cultura, de variedade, têm para as pessoas essas condições praticamente todas. Ponto final.
E como é que vê esta festa do Egas?
Vejo uma boa iniciativa. Eu, no meu tempo, foi eu na altura que nos meus mandatos que criámos lá uma estátua ao Egas Muniz, foi no meu mandato, porque o Egas Muniz é uma referência para Passo de Sousa. Muita gente não sabe, vindo de história de Passo de Sousa, o Egas Muniz foi o aio de Dom Afonso Henriques, foi o criador e o educador, né? E há registros que o Dom Afonso Henriques sofria de uma riquite, dizia que era riquítico, muito magrinho, e foi através daquelas águas da fonte de Gamuz, essa coisa toda, que se curou desse riquitismo que existia. Portanto, eu recordo-me dessa frase, dita por Sr. Armando Saraiva, que veio uma ocasião ao Passo de Sousa fazer lá uma entrevista, aquele senhor, o grande poeta português. E então fizemos a estátua do Egas Muniz, portanto, e de vez em quando comemorávamos, falámos nisso. Agora, com o Sr. Presidente da Junta, acho que fez bem juntar às festas de Ilusão à Vila, fazer uma homenagem ao Egas Muniz. Portanto, é a festa do Egas, é o Egas Muniz. Portanto, essa figura nunca poderá ser esquecida da nossa história.
Porque é a vossa história, é o marco da vossa história.
É o marco da nossa história.
Muito bem, nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos ouvir algumas pessoas de Passo Sousa, mas voltamos já aqui a estúdio para continuar. O primeiro testemunho é de Joaquim Dias, de 35 anos, natural de Passo Sousa, músico da banda de música de Passo Sousa e integrante do grupo Ensemble Egas Muniz. Ele é um dos participantes também na edição deste ano da Festa do Egas. E é ele, Joaquim Dias, que tem a responsabilidade e que teve o trabalho de recuperar o hino de Passo Sousa.
Ora, o hino foi feito pelo... O texto foi do padre Agostinho Moreira Ferraz e a música de José Moreira. E a data de 1933. Eu apenas peguei no hino e vesti-o, digamos assim, harmonizei e fiz um arranjo para a banda em 2016. Depois, outras apresentações surgiram e foi feito uma adaptação para coro a quatro vozes em 2020. Que foi aproveitado para ser apresentado nas festas do Egas, em que, desde a primeira edição, em 2019, o hino tem sido repetidamente tocado e apresentado na Elevação à Vila. A banda esteve, no fundo, sempre ligada às edições das festas do Egas, desde a primeira de 2019, em que fez a apresentação do hino no hastear da bandeira do dia de Elevação à Vila. O Ensemble Egas Muniz, quinteto de base, é um quinteto de metais, com percussão, em que foi feito para música litúrgica, que depois acabou por ligar-se a outro tipo de atividades musicais, como o que foi convidado a fazer para as festas do Egas, em que tocou músicas dos anos 80, ou seja, foi música pop, rock, comercial. E já tivemos duas apresentações na comemoração das festas do Egas.
Tempo agora de ouvirmos o padre da freguesia, pároco há 26 anos em Passo Sousa, o padre Sousa Alves, que nos falou sobre as comemorações da festa do Egas.
Coloquei os claustros à disposição da junta de freguesia para que os almoços aqui se fizessem. Fizeram-se vários. O ano passado, com um convite meu ou uma oferta minha em 24, uma vez que eu fazia 25 anos como pároco de Passo de Sousa, marcámos um almoço e fez tudo como tínhamos marcado. O almoço foi preparado aqui na Casa Paroquial, foi servido nos claustros superiores, colaborou junto de freguesia, colaborou a paróquia, colaborou o parque, colaboraram pessoas amigas. Foi uma festa em que tudo correu muito bem. Sobretudo, a paróquia abriu as portas da sua casa, digamos, a toda a gente, a todas as associações, a todos os convidados da junta de freguesia. Portanto, é uma forma de sermos todos uns com os outros, e correu muito bem. Ao longo destes anos, o parco o que tem feito é a celebração da Eucaristia, dando graças a Deus pela elevação de Passo Sousa à Vila, e sempre ao longo destes anos temos sido acompanhados pelo coro infantil juvenil, gerido pela professora Sílvia Mota, que tomou quase logo que eu aqui cheguei esta tarefa em mãos de ajudar as crianças que aceitaram o convite que eu fiz no dia do Carnaval de 2000 a virem para o coro infanto-juvenil.
A comissão da festa de Nossa Senhora de Lourdes também vai estar presente com uma barraquinha na festa do Egas. O empresário Arsénio Duarte, de 44 anos, explica os preparativos para a edição deste ano.
A festa do Egas é uma festa que é muito importante para a freguesia de Paz de Sousa. É uma festa para comemorar e enaltecer a freguesia, ou seja, na elevação à vila. E a Comissão de Festas da Nossa Senhora Lourdes tem um prazer, ou seja, em participar, ou seja, na organização, e onde temos lá teremos uma barraca em que iremos dar apoio à festa em todos os dias, ao servir vários petiscos, as bebidas, e este ano também estamos a preparar mais diversidade a nível da alimentação, em que também teremos provavelmente um porco no espeto e um conjunto de variedade a nível de alimentação para também ajudar a festividade e a população. Por fim, quero agradecer a toda a comissão organizadora da Festa do Egas, que é fundamental e é muito importante para comemorar a elevação a Paz de Sousa e para também dar a conhecer Paz de Sousa, não só em Paz de Sousa, na freguesia e no norte de Portugal.
A Associação de Desenvolvimento de Paço de Sousa, representada por António Costa, de 66 anos, assinala a importância da Festa do Egas para a população mais idosa e a boa relação com a Junta de Freguesia.
Bom, a relação que há com a Associação de Desenvolvimento de Paço de Sousa com a Junta de Freguesia é uma relação extremamente boa, é uma relação de parceria institucional e não só também, porque, para todos os efeitos, a Junta de Freguesia, sempre que tem qualquer referência relativamente a uma necessidade social, que é de onde a associação se desenvolve, tem durante o ano toda essa parceria, portanto. E na Festa da Terra do Egas, no fundo, continua a ser essa visão. Não é só o espaço, mas é nós trabalharmos em conjunto no sentido de podermos ter a parte social mais desenvolvida. E aí acho que é importante a Festa Terras do Egas, até porque os nossos idosos também se deslocam lá. E tudo o que é feito durante o ano, e não nos podemos queixar da Junta de Freguesia de Paço de Sousa.
O grupo musical Tocata é uma presença habitual na Festa do Egas desde 2022. Sílvia Pinto, de 48 anos, fala-nos dos preparativos da atuação.
O grupo já iniciou mais ou menos por volta de 2010. O grupo tem 7 elementos. Realmente, eu entrei agora há pouco tempo ao grupo, embora que tenha acompanhado sempre as saídas deles. Vim aqui durante 4 anos sempre ver os espetáculos que eles têm feito aqui na Festa de Dom Egas, de elevação à vila. E gostava realmente de entrar, pronto, agora surgiu a oportunidade e tenho andado com eles. A apresentação aqui na Festa de Dom Egas dura mais ou menos uma hora, fazem um intervalozinho de 10 minutos. E o ponto mais alto da nossa apresentação é quando a gente apresenta a música a Saia Velhinha, que as pessoas gostam de dançar e divertem-se mais um pouco. Para além da Festa do Egas, nós costumamos atuar também aqui no Lar de Paço de Sousa, uma ou duas vezes no ano, também temos ido ao Lar de Galegos e depois festinhas de anos que nos convidam.
Saia velhinha, toda a vida, dançar a laibar.
futebol também marca presença nesta festa, com a participação do Bairros Futebol Clube e do Futebol Clube de Paço de Sousa. José Lopes, presidente do Bairros, e Hélder Moraes, presidente do Paço de Sousa, apresentam as atividades desenvolvidas no âmbito das comemorações.
Nós fazemos uma caminhada já há 3 anos, onde cada ano que passa começa a ser maior. Este ano tivemos à volta de 700 participantes, caminhada e trailer. E oferecemos 1 euro por cada inscrição para os bombeiros de Paço de Sousa. Ora, nós ajudamos a festa do EGAS, somos à volta de 20 membros da associação. No princípio do invento da festa do EGAS e ao fim. Inclusive temos uma barraca lá com bebidas, santos de presunto, onde, pronto, também é para ajudar o bairro para o clube. Nós fazemos então com a caminhada, onde limpamos a caminhada, foram 7 km, limpamos os montes onde os atletas passam. O trailer foram 12, também limpámos tudo, os montes onde passava também o trailer.
Vamos para a 3ª edição da corrida EGAS Muniz, que teve a sua primeira edição em 2024, que contou com cerca de 750 participantes. A 2ª edição foi em 2025, em que tivemos cerca de 1.250 participantes e em que, além da corrida de 10 e a caminhada, incluímos uma corrida de 5 km. A mesma, já nesse ano, foi englobada nas festividades da Festa do EGAS, que são as comemorações de elevação da freguesia da vila. E para este ano temos a perspectiva de um aumento. Temos um objetivo de atingir os 1.500 participantes. Uma edição com novidades, pois irá englobar uma freguesia de Fonte Arcada na corrida de 10 km, de forma a nós podermos aproximar ainda mais o nosso clube da freguesia e promover, acima de tudo, a atividade física dos nossos habitantes. A corrida nos últimos anos, tem servido para o desenvolvimento da freguesia, com participantes de vários pontos do país. Na última edição tivemos participantes da zona de Coimbra e cada vez mais é reconhecida entre os atletas que praticam o atletismo. Para além da parte da atividade física que a corrida envolve, no final há sempre um momento para uma pessoa poder alimentar o estômago com o porco no espeto a todos os participantes das duas corridas, assim como da caminhada.
A Associação dos Antigos Gaiatos e Familiares do Norte é outra instituição relevante da freguesia. Miguel Rodrigues, de 68 anos, fundador da associação em 2007, em conjunto com antigos elementos da Casa do Gaiato, partilha a sua experiência.
A associação nasce dos antigos gaiatos. Eu era gaiato e então fizemos a associação, juntámos-nos meia dúzia de rapazes, fizemos a associação, registámos-nos e é para transmitir a nossa alegria como gaiatos que éramos lá dentro e cá fora. No gaiato, depois de chegarmos aos 16 anos, cada um escolhia a sua profissão. E as profissões eram carpinteiro, serralheiro, alfaiate, sapateiro, tipógrafo, eletricista. E depois escolhiam e escrevíamos um papelzinho ao seu padre. Ele colocava-nos lá a aprender até à tropa. Pronto, chegando à tropa, íamos para a tropa e já tínhamos uma alavanca para quando chegássemos cá fora poder trabalhar. Então, somos 11 elementos, tocamos 3 violas, um cavaquinho, um bombo, ferrinhos, pandereta. Temos participado sempre na festa do EGAS, em que a festa é muito bem organizada, só temos a dizer bem, e participamos com muito, muito gosto, muita alegria. A nossa duração é de 2 horas, 2 horas e pouco, mas temos música de todos os tipos, tanto do malhão como música de baile, como música comercial. Temos vários tipos de música. Nestas 2 horas e meia, preenchemos sempre com alegria.
A altura de ouvirmos agora alguns testemunhos de munícipes de Paço de Sousa sobre a elevação da freguesia à vila.
As comemorações da elevação de Paço de Sousa à categoria de vila. Paço de Sousa é muito grande, precisava que muita gente viesse ao encontro. Os da Bugefa conhecessem os do barco. os de Montordines conhecessem os de Cadeada, que todos os Paços Sousenses se unissem através dos seus grupos, através das suas coletividades, os cristãos através das suas confrarias, seria bom, seria muito bom que passasse a ter mais vida do que aquela que durante muitos anos.
Na medida em que foi a legislação que saiu para a elevação da vila com o número de habitantes, automaticamente Paz de Sousa foi eleita vila, foi nomeada vila.
Altura de ouvirmos agora o testemunho de alguns amigos e parceiros desta festividade.
Vejo esta festa como um bem essencial aqui para Paz de Sousa. É um marco que está para a gente marcar presença, reviver pessoas que só vemos aqui na festa. Pronto, e é assim, acho que é uma mais-valia aqui para a freguesia fazerem mais uma festa.
Essa festa representa a subida de Paço Sousa à vila. São coisas importantes que deve acontecer em todas as freguesias. São eventos que promovem, que trazem alegria, trazem convívio.
É a nossa responsabilidade social, onde nós estamos muito presentes na vida ativa da sociedade, e não queremos que as tradições se percam. E então isso está muito, muito presente na terra, nas nossas raízes, e nessa responsabilidade social onde dizemos sempre sim e gostamos de estar presentes e gostamos de poder ajudar. Conforme as nossas possibilidades, dizemos sempre sim. Sobre o apoio que nós temos dado, nós vimos as necessidades que eles precisam, às vezes monetariamente, dentro da nossa responsabilidade social, o que temos para dar, e depois dentro daquilo que a TEB pode oferecer, a nossa logística, os nossos produtos, às vezes tudo o que tiver à disposição deles ou da dificuldade deles, nós estamos prontos daquilo que a TEB poder ajudar. Onde nos últimos anos temos sido sempre um dos patrocinadores oficiais da festa, e isso orgulha-nos muito e esperemos que seja assim por muitos anos.
Estamos de volta, depois destes testemunhos, estamos de volta então aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos dois convidados, o antigo Presidente de Junta e o atual Presidente de Junta de Paço Sousa. Sr. Adelino, o atual Presidente, já nos falou da festa, já nos falou dos apoios que são importantes, das associações que estão envolvidas também. É uma festa que se faz ali junto do mosteiro e que traz muita gente, obviamente, ali das freguesias limítrofes também, e que acaba por movimentar a economia local.
Sim, exatamente. Pois o objetivo é esse, é comemorarmos o aniversário de elevação à categoria de vila e, ao mesmo tempo, ajudar as associações na economia deles, não é? E termos também para a economia local, mas mais vocacionado para as nossas associações.
Uma fonte de receita para as coletividades. Ouvimos há pouco o Presidente, o antigo Presidente de Junta, falar nesta data que se celebra, que são já 35 anos este ano, de elevação de vila. Se calhar não tem memória dessa altura, porque na altura era bem mais novo, não é? Mas reconhece que também foi importante Paço Sousa ter esta categoria.
Ah, claro que sim. Eu e todos os Paços Sousenses, não tenho dúvidas nenhumas, porque foi uma mais-valia para nós todos, como é óbvio, sem dúvida nenhuma. E que o nosso ex-presidente, que também fez o seu trabalho muito bem feito na época dele, nós, além de todas as associações que falou e muito bem, que também ajudou e bastante que a nossa freguesia fosse passar à categoria de vila, que também foi posto a GNR, porque também era uma força
naquela altura.
Porque se calhar em Penafiel não haveria mais nenhuma, seria aqui a cidade,
da cidade.
E nós em Paço de Sousa, que deu também uma ajuda bastante grande.
Isto é parecido para Paço de Sousa.
Exatamente.
Que agora tem também uma casa nova, o posto da GNR, já não é no sítio que era naquela altura.
Provavelmente será das melhores do Norte, não tenho dúvidas disso.
E com uma vista privilegiada ali sobre o parque.
Exatamente.
Ora, Paço de Sousa, de facto, é uma freguesia que dá gosto de viver e que também é boa visitar. Uma vila que dá gosto de viver e que é bom visitar, tem muitos pontos de interesse, nomeadamente o mosteiro, que leva sempre lá muita gente, obviamente. O antigo presidente já falou em algumas coisas marcantes do seu percurso enquanto presidente. No seu, ainda está o comboio a andar, ainda está no caminho, mas já fez algumas, ou é do tempo de algumas, de alguns marcos também. Sim. Por exemplo?
Por exemplo, como foi falado aqui, e já está em andamento, e não chega para as encomendas, costuma dizer, que é o ginásio desportivo, o pavilhão desportivo, essa é uma delas. A outra é o Parque de Lazer, que já está parte dele feito, e vamos agora dar continuidade à ampliação do restante, que ainda vamos ter ali seguramente um parque digo da nossa vila.
Que é ali mesmo junto ao rio.
Exatamente, vai ter lá uma lagoa, vai ter casas de banho, vai ter um bar de apoio, vai ter os trilhos para fazer caminhadas, máquinas de ginástica para adultos, vamos ampliar também o próprio parque infantil que lá existe, vai ser ampliado, porque também tem muita procura, e agora que já está também o projeto em andamento, uma grande obra para Paço de Sousa, que é o novo recinto desportivo para o Futebol Clube Paço de Sousa. Portanto, para setembro estará o projeto concluído, o terreno daqui até lá também estará comprado, e provavelmente para o ano iniciará as obras do nosso complexo desportivo Futebol Clube Paço de Sousa, que é também outra grande obra para nós. E também penso que depois, a nível de desporto, que nem concorda comigo,
pouco haverá depois para fazer.
Exato, depois é manutenções daquilo que já existe. Sem dúvida nenhuma.
Mas o que é que gostava ainda de ver na sua vila?
Como agora acabei de falar, é o campo de futebol. E o que eu gostaria de ver no futuro, e eu penso que isto vai dar sequência, bem a quem vier, independentemente de cores políticas, porque isto não é que é o menos importante, acho eu. O importante é que, como esteve aqui o João Manuel Ferreira e outros para trás, e depois dele tivemos mais dois pelo meio, cada um, dentro das suas possibilidades, deu sequência a desenvolver para a Sousa, e eu creio que não fugi à regra e também tentei desenvolver, e vou continuar a desenvolver garantidamente. O futuro que eu vejo ali e gostava muito de ver é quem vier a seguir a mim, voltar mesmo independentemente de cores políticas, que dê a continuidade que nós demos até aqui. Eu vou dizer uma delas, que foi uma parte que eu me foquei bastante, que foi nos caminhos de terra batida. Porque a vila é muito grande, porque por muito que se queira ter feito, não se conseguiu chegar a todo lado. A vila é enorme. Nós demos, não há dúvida nenhuma, que demos cabo de muitas. Nós temos muitas ruas pavimentadas, mas temos a noção que ainda temos algumas para pavimentar. Isto em terra batida, ruas públicas, com moradores. Portanto, isto é, para mim, é um marco que acho que tem que acabar nas freguesias isso. Nós estamos com ele quase terminado, mas não está terminado e dificilmente eu irei deixá-lo concluído, mas estamos lá pertinho. Portanto, eu gostava muito que dessem continuidade para o bem-estar dos nossos habitantes, dar continuidade e depois, como poderá haver outros, que é o quase no centro escolar, que se calhar no futuro irá fazer falta para Paço de Sousa, não tenho dúvidas disso. E nós tendo as ruas todas pavimentadas, chegar com saneamento e água a todo lado, que também já não está, é essa outra parte também que nos preocupa, e eu acho que nós que deveríamos ter por direito próprio, uma vez que temos a ETAR em Paço de Sousa, pelo menos termos 100% de saneamento na nossa vila, e não temos, temos cerca de 70%, então já estamos um bocadinho aquém. Eu acho que isso é uma parte que eu estou a batalhar nela também, que temos metido saneamento em alguns lados, mas não chega, temos que, na minha opinião, só pelo facto de termos a ETAR em Paço de Sousa, devia haver um compromisso de termos 100% de saneamento da nossa vila.
Sim, diga, faça favor.
Houve um compromisso, só que falhou.
Ficou lá atrás.
Ficou lá atrás, porque na altura houve um compromisso. Se Paço de Sousa não pusesse problemas em que fosse construída aquela ETAR daquelas dimensões que foi, Paço de Sousa só ia ganhar com isso em que teríamos saneamento a 100%. Eu digo isso com todas as letras. Alguém falhou, não vou falar em nomes. Pronto, está aqui o senhor Presidente, disse muito bem. Ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo, mas foi uma promessa feita, porque nós na altura já tínhamos um ETAR que dava para as capacidades de Paço de Sousa. Já na altura foi feito o estudo, a capacidade dava para cerca de 8 mil habitantes. Nós, na altura, éramos 4.800. Depois foi-nos sugerido, fizemos reuniões, que o senhor Lino deve-se lembrar que era membro da Assembleia, quando eu fui presidente, e também devo dizer que, presentemente, foi um membro da Assembleia que portou sempre muito bem, para pôr as suas sugestões, mas de uma forma democrática, que as pessoas às vezes não sabem pôr os problemas como eles são. mas é, devo dizer isto publicamente, merece essa palavra. E então foi-nos dito, se nós não concordássemos com o ETAR, ela poderia não ser feita naquele local, mas era mais acima uns metros, que era a fronteira da nossa farinha com outra, que era a farinha de Irigo e Guilhufe. Na altura pôs-se o problema dos cheiros, porque na altura a freguesia, ou seja, eu sou presidente, ex-presidente da Câmara, como desculpe se estiver a ouvir, mas tenho que dizer isto publicamente, o senhor presidente da Câmara de Tom de Paredes portou-se muito mal em relação a Passo de Sousa e Penafiel. Quando disse que havia um acordo em que ia ser feito uma tarde de grandes dimensões, em que ia resolver parte do problema de Penafiel e de Paredes, iam acabar os cheiros, os maus cheiros em Paredes. Mas não disse que a TAR, que era de qualidade e que não ia haver cheiros, que deixou no ar essa frase. Isto criou um problema enorme. Felizmente e infelizmente foi no fim do meu mandato, mas houve, de facto, na altura, maus entendidos, criou-se um mal-estar na população, numa parte da população de Passo de Sousa, que depois começou a ouvir a parte negativa. Aqueles terrenos na zona envolvente iam ser, sei lá, desqualificados, não iam ter tanto valor comercial, que um burburinho, não havia necessidade disso. Portanto, na altura, a Câmara de então falhou em não ter explicado bem à população. E nós, na altura, não assinamos nada, mas também não quisemos ser força de bloqueio. E porquê? Passo de Sousa, devo dizer isto publicamente, digo isto com satisfação, com todas as letras, na altura, Passo de Sousa foi solidário com a Câmara Municipal de Penafiel, porque se nós empacássemos este projeto, era numa altura que aquela candidatura podia ser suspensa. E não só ficava prejudicada a freguesia, ou seja, o Conselho de Penafiel, mas as freguesias que iam ser servidas por esse redescendimento. E eu devo dizer, neste momento, que a construção deste etar fez com que Penafiel tenha saneamento desde Croca, para baixo, as freguesias todas, Guilhufe, Irigo, Galegos, etc., todos têm saneamento, senão não teriam, se a candidatura fosse ao ar. Nós fomos solidários. E na altura, Passo de Sousa, nomeadamente, quem estava à frente da junta, que assim foi o meu substituto, mas de facto, essa mancha passou, que ia ser um menos-valia, essa coisa toda, porque a Câmara não soube explicar bem. E o Sr. Presidente da Câmara de Paredes, ao dizer que acabaram os maus cheiros, deixou no ar que ia para Passo de Sousa. E, no entanto, acontece de vez em quando haver cheiros, porque não lhe dão a manutenção de vida. Porque eu, na altura, era Presidente de Junta e foi convidado, eu e algumas pessoas do meu executivo, a convidar várias etapas do mesmo modelo, que foram feitos em Sintra, foi feito em Albufeira, em vários pontos, em Leste da Palmeira, dão pequenos cheiros, essa coisa toda, mas no fundo funcionam. E, por exemplo, temos em Vila Nova de Gaia, em Valadares, eu recordo aqui há uns anos, aquelas praias Levadós, Salgueiros, aquilo era uma lixeira autêntica. Portanto, na altura era presidente junto ao Sr. Luís Fernandes, que agora é outro, novamente, resolveu o problema daquelas populações todas com o ETAR lá no centro. E elas, o equipamento é o mesmo. Só que Passo de Sousa passou por esse momento menos bom, precisamente para as coisas não serem bem explicadas.
Com certeza.
E o Sr. Presidente disse aqui uma coisa que devido de facto, quem não só ouvir, Passo de Sousa merecia ter saneamento a 100%. Porque de facto.
De facto, ali, por isto tudo. Mas pronto, foi passando. Foi passando.
Exatamente.
Nós também, o tempo vai passando e estamos a chegar ao final do programa e, portanto, vou desafiá-los a uma última palavra. Antes, a primeira, já que está aqui, de forma breve, por favor, vou desafiar o Sr. Manuel a convidar as pessoas que estão lá em casa a visitar Passo de Sousa, na festa do Egas, mas em qualquer outra altura do ano, obviamente.
Aliás, eu convido as pessoas, não estando eu no ativo, convido as pessoas a ir, porque, de facto, uma festa é uma festa. E uma vez que é no adro da igreja, que é o ponto, eu é ex-libris da nossa vila, e é um ponto, principalmente agora no verão, é fresquinho e é bom e é convidativo. Então todas as pessoas que possam devem ir.
Ora, e Passo de Sousa sabe receber, não é? Sabe receber bem, não é assim, Presidente?
Exatamente.
Para terminar.
Sabemos receber, como é óbvio, muito bem, e como acabou de ser dito, temos vários sítios para ser visitados em Passo de Sousa, além do mosteiro. Convidamos a estar todos presentes na festa do Egas, no aniversário da nossa vila, mas temos a Casa do Gaiato, como é muito conhecida, temos boa gastronomia, um moleiro, um moinho de moleiro, e tantos outros sítios para ser visitado. Portanto, Passo de Sousa merece e deve ser visitado por toda a população.
Perdão. Obrigado aos dois pela presença e pela partilha, e que a festa seja um sucesso.
Muito obrigado.
Ora, é desta forma que terminamos então esta viagem por Passo de Sousa. Aos nossos convidados agradeço a presença e desejo tudo de bom. Nós voltamos no próximo domingo com mais temas de destaque da região. Até lá, tenha uma boa semana.